Healing Wounded Heart, Part 3. Curando o Coração Ferido, Parte 3. Já vimos na parte 1 do coração ferido que não podemos esperar poder nos aproximar de Deus até que nós humilhamos. Pediram perdão pelos nossos pecados do passado e por permanecerem amargurados com as pessoas que nos feriram. Convidou Jesus para vir morar em nosso coração. Buscá-lo com todo o nosso coração. São gratos por todas as suas bênçãos e pedir-lhe para limpar nosso coração. Eu acredito que quando Deus fez uma mulher engravidar e ele respira o espírito da vida naquele minúsculo óvulo, um espírito completamente desenvolvido já está lá e muito sensível. O Pai conheceu esse espírito desde o início e sempre teve um plano para isso. Agora fica desenvolvendo um ser humano completo, acrescentando ao espírito uma alma e um corpo. É exatamente como Deus disse ao profeta Jeremias, em capítulo 1, versículos 4. Antes de formar no ventre de tua mãe, eu te conheci e te separei para mim. Eu tenho um plano específico para a sua vida. Durante o curso de nossa vida, nos protegemos tantas vezes contra o fato de nos machucarmos como antes, que isola nosso coração, nosso espírito, de modo que perdemos muito de nossa capacidade de ter comunhão com os homens e com Deus. Isso se encaixa tão bem com a declaração de Jesus em Mateus 18, versículo 3 a 4. A menos que se convertam e se tornem como criancinhas, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Sem uma atitude infantil de viver destemido, é difícil confiar nas pessoas. E sem confiança, simplesmente não podemos ter relacionamentos satisfatórios. Podemos bloquear todos os tipos de ferimentos da nossa memória. Em vez de perdoar, aqui estão alguns exemplos típicos do que pode ter sido o caso em sua vida. Talvez seu pai e mãe sempre tenha brigado. Talvez seu pai frequentemente derrote sua mãe e seus filhos. Talvez seu pai muitas vezes chega em casa bêbado e com medo de todos vocês. Talvez seu pai nunca tenha estado lá e você o culpou sem saber realmente por que ele não estava lá. Talvez os garotos tenham te intimidado quando você era jovem e feito você fazer coisas ruins. Talvez um irmão mais velho ou irmã possa ter odiado ou importunado você. Você pode ter sido chamado de estúpido e bom para nada. Sua mãe pode ter lhe levado a um feiticeiro porque estava muito doente e o feiticeiro fez convênios entre você e os demônios para que você melhorasse. Todas essas coisas afetarão sua vida de uma maneira poderosa e negativa, mas Jesus veio para nos curar e nos libertar. Aqui está o que ele leu Tu saias no dia de sábado em uma sinagoga. E ele disse que agora estava cumprindo essa profecia. Lucas 4, versículos 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e recuperar a visão aos cegos, libertar aqueles que são oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Perguntas para discussão. 1. Quem te conheceu primeiro, seus pais ou nosso Deus e Pai? Dois. Pessoas orgulhosas podem se aproximar de Deus ou devemos ser como crianças diante dele? Três. Você vê que Jesus veio para curar pessoas com coração partido? 4. Você vê que Jesus quer nos libertar do aprisionamento do nosso coração? 5. Você vê que Jesus quer abrir nossos olhos espirituais? 6. Você vê que Ele quer nos libertar da opressão? 7. Existem muitos tipos de feridas cardíacas possíveis e todos nós respondemos a eles com medo, raiva e falta de perdão. Tal amargura e malícia nos assombrarão toda a nossa vida, até o dia em que perdoarmos e deixarmos ir. Acima de tudo, devemos perdoar nosso Deus e Pai, que tantas vezes culpamos, mas que, na verdade, estava ao nosso lado e sentia grande dor por nós. Ele estava de luto pela nossa perda e nossa dor. Oh, Ele é um Deus tão terno e misericordioso, mas Ele não fará nada por nós se, em orgulho e arrogância, nós nem tentarmos ouvir e vê-lo. Espero que vocês queiram permitir que Ele limpe seu coração, ou vosso coração, seja qual for o custo, seja qual for a dor, com qual vocês possam acabar tendo que passar novamente, vale a pena tudo. E não apenas pergunte a Ele uma vez, mas continue perguntando a Ele até receber a resposta que satisfaça você. Pode não ser a resposta que você queira, mas permitir que ela satisfaça seu coração e desejo. Lembre-se, Ele quer que você comece a cumprir seu plano para a sua vida. Se você se achar a chegar a Deus com um coração humilde e arrependido e clamar por suas misericórdias, pode confiar que Ele ouvirá e responderá a você. Isso pode se tornar a melhor parte da sua vida. Com certeza, se tornou assim para mim, desde que minha esposa morreu, uma esposa que eu amava muito, mas permiti que ela limpasse meu coração e agora pudesse finalmente servi-lo, sem todas aquelas feridas amargas. Eu agora amo servir ao meu grande Pai, amoroso, todo-poderoso e misericordioso. Aqui está o Salmo 130, onde diz: Das profundezas clamei a ti, ó Senhor. Senhor, ouça minha voz. Tens os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, marcasse iniquidades, ó Senhor, quem suportaria? Mas há perdão contigo para que sejas temido. Eu espero pelo Senhor. Minha alma espera, e em sua palavra espero. Minha alma espera pelo Senhor, mais do que aqueles que assistem pela manhã. Sim, mais do que aqueles que assistem pela manhã. Ó Israel, espere no Senhor, porque com o Senhor há misericórdia e com ele há abundância redenção. Ele deve redimir Israel de todos os seus pecados. Você percebe esses detalhes? O escritor está em profundo desespero. Ele não está orando um pouco, mas clama a Deus. Ele compreende que não está vindo a Deus porque é um bom homem. Ele percebe que seus pecados são imperdoáveis, excepto pelas misericórdias totalmente imerecidas de Deus. O escritor confia em Deus o suficiente para poder dizer: espero pelo Senhor. Minha alma espera com um intenso anseio, e em sua palavra coloco minha esperança. Ele encoraja Israel a esperar no Senhor por suas misericórdias e abundante redenção. Deus deve redimir o seu povo, incluindo você e eu, de todos os pecados. Se você se achegar a Deus com esse tipo de coração humilde e arrependido e clamar por suas misericórdias, pode confiar que ele ouvirá e responderá a você. Isso pode se tornar a melhor parte da sua vida. Com certeza, se tornou assim para mim desde que a minha esposa morreu. Uma esposa que eu amava muito. Eu gosto de compartilhar com você um exemplo de cura de um coração ferido da minha própria vida. Quando criança, lembro-me de meus pais sempre gritando um com o outro, que magoou meus sentimentos profundamente e me deixou com medo. Minha mãe não podia abraçar seus bebês ou amamentá-los. Isso foi muito difícil para ela. Eu não consigo nem lembrar de ter sido beijada por ela quando era jovem. Essas coisas me fizeram julgá-la como não me amando. Eu estava totalmente errado lá, mas a julguei mesmo assim. E isso fez com que eu me isolasse tanto dentro do meu coração. Tive muita dificuldade em me sentir aceito como pessoa. Comecei a duvidar de que pudesse ser amado. Mas quando eu tinha 8 anos, tive minha primeira namorada, Dieneg. Nós andávamos de mãos dadas para a escola e gostávamos muito um do outro. Ela foi a primeira pessoa que me lembro que me aceitou. Pequena Cassie, do jeito que eu era. Eu até lembro que concordamos que nos casaríamos quando fôssemos adultos. Esse foi um breve, mas maravilhoso momento da minha vida. Eu estava na terceira forma e ela na segunda, da nossa escola primária, quando ela foi acidentalmente baleada e morta quando sua família cruzou a fronteira com a Bélgica. Eu me lembro de tantos pequenos detalhes deste evento. Minha mãe me disse na manhã seguinte, do lado de fora da porta do quarto dela, no corredor, não havia braços ao meu redor para me confortar, apenas a declaração e um sinto muito. Eu me senti perplexo. Na escola nos disseram que estaríamos no funeral e cantaríamos canções cristãs. Eu me lembro de praticar essas músicas em nosso salão de desporto. Eu me lembro ainda hoje das músicas que cantamos. Eu me lembro do ditado principal de que tínhamos que sorrir quando cantávamos, mas sempre houve perdão com vocês, ó Deus. E eu pensei com raiva no meu coração. Sorri? Sorriso? Você não sabe que eu perdi tudo agora? Eu odiava aquela professora na escola e ali. Disseram-me, homens grandes não choram. Mas eu ainda não era grande ainda. Eu tive que encher todos os meus sentimentos, suprimi-los. No último, ainda vejo o oficial de fronteira atrás de mim. Ainda posso ver a tristeza em seu rosto e sinto pena dele. Isso me surpreende agora. Lembro-me de que os filhos da turma de Nek pisaram na bilha de terra ao lado do túmulo para estender a mão e derrubar algumas flores no caixão. E ninguém me pediu para fazer isso também. E eu, um sentimento de raiva, eu pensei, então ninguém sabe que ela é minha amiga? E eu me senti novamente sozinho no mundo e ignorado. No ano 2000, quase 2 anos depois de minha esposa ter falecido de câncer, eu vi um conselheiro para me ajudar com feridas do meu coração. Eu queria curar tanto quanto eu queria me aproximar de Deus até então. O conselheiro me levou a pedir ao Espírito Santo que trouxesse qualquer ferida à minha memória. Um lugar do meu coração com dor, mas nenhuma revelação chegou excepto de repente o nome de Enoch Cole. Não recebo resposta do Espírito Santo. Eu dissera depois de algum tempo esperando. Vamos orar novamente porque Deus é fiel. Foi a resposta e eu pedi novamente por revelação. Depois de algum tempo, esperando, de repente, ouvi o nome de Enoch Cohen. Novamente, bem, eu disse, não recebo nada, mas 2 vezes ouço o nome de Enoch Cohen. Mas não há dor lá. Quem é esse? Questionou meu conselheiro. E eu disse a ela sobre Enoch. Mas não há dor lá. Repeti. Ainda me lembro de tantos detalhes do que aconteceu por volta daqueles dias. Mas não há dor lá. E comecei a contar a história toda. Eu até cantei para o conselheiro 2 das músicas em holandês do funeral. E então o conselheiro me perguntou, mas como a pequena Cassie se sente sobre isso? Senti. Foi meu primeiro pensamento. O que isso tem a ver com isso? Sentir. Bem, se é isso que ela quer, deixa eu tentar. E de repente, como meu coração estava tentando entender aquele rapazinho que eu tinha sido há tantos anos atrás, todo o inferno daquele longo momento atrás, no tempo se abriu e eu chorei, como não me lembro de ter feito antes ou depois. Eu lacrimejava e soluçava e não consegui parar por pelo menos 20 minutos. Por semanas depois dessa revelação, eu pude não contar a história a ninguém, ou as lágrimas iriam começar a rolar novamente. Eu conto esta história para que você possa ver como nosso coração pode nos enganar e acreditar que tudo está bem. Meu espírito não está bem, não por 54 anos. Meu espírito ficou furioso por tantos anos. Deus removeu tanta dor nas primeiras semanas. Após essa revelação, e comecei a ser capaz de me abrir para os outros como nunca antes. Aqui estão alguns dos julgamentos que eu fiz quando Tianek foi morto, julgando que eu tinha que desfazer agora, perdoando as pessoas envolvidas. Eu julguei que Deus havia permitido que isso acontecesse. Julguei minha mãe por não me importar e me confortar. Eu precisava desesperadamente ser curada. Ela se importava, mas não podia transmitir isso, então eu saberia. Meu pai não estava lá, parecia. Não havia ninguém para me segurar em seus braços. Ninguém disse: eu sinto muito por você, Cassie. Eu julguei todos por não disserem nada para mim, como se ela não fosse minha amiga. Julguei todos por não se preocuparem comigo e, a partir de então, acreditei naquela menina. Mentira. Eu julguei o diretor da escola por me forçar a sorrir enquanto cantava. Julguei a escola por não me deixar largar flores em seu caixão. Tenho certeza de que nem me lembro mais de todos os julgamentos que fiz. Eu julguei com uma raiva furiosa e indignação. Oh, como eu me fiz acreditar na mentira de que ninguém se importava comigo. Essa é uma mentira terrível, através da qual eu nem tentei mais ser aceito pelas pessoas. Quando finalmente encontrei a moça com quem me casaria, um pouco de paz veio dentro de mim, porque ela me amava de todo o coração. Por favor, fale sobre esta história juntos e pergunte a si mesmo se poderia haver um coração enganoso semelhante dentro de você que diz que tudo estava bem. Eu até encorajo vocês a compartilhar com os outros se o Espírito de Deus agora lembrar você de um evento similar que prejudicou sua vida e como isso afetou você. Lembre-se da leitura anterior de Jeremias 17, versículo 9, que dizia: o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor. Reviro o coração. Mais uma vez, meus amigos e irmãos, esta foi uma lição tão muito importante que fala sobre a cura do coração ferido, como terceira parte. Vamos reparar nos corações, como são feridos com várias coisas que passam no mundo, e procurarmos o tempo, refletirmos ao nosso Deus e pedirmos perdão para os nossos pecados, que sejamos salvos e pedirmos a paz e vivermos na alegria um com o outro. Vamos orar. Bendito nosso Deus, mais uma vez agradecemos por esta lição maravilhosa. Ontem nos desafia para não guardarmos rancor dentro de nós. Por qualquer circunstância, possamos abrir, confessar e pedir perdão do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, oramos para que esta lição produza crescimento, arrependimento, salvação da nossa vida. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, para a honra e glória do Seu nome. Amém.